Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Então, voltamos aqui com o nosso programa. Nós temos aqui três professores de arte: a professora Simone, a professora Jaira, Tamires, que está com o Miguel ali, acho que precisando um pouquinho de atenção, mas estamos aqui, né? Então, Simone, conta para nós toda essa confusão, assim. Eu não sei se é possível você conseguir contar isso em tempo recorde, assim, né? Fazer um resumo, né? Porque foram dias, né? Dias de negociação, dias de reuniões, dias de mobilização, né? Inclusive, teve uma mobilização muito importante, né? Que foi feita uma intervenção artística. Depois até vou chamar o áudio do Jester, né? Que teve aquela performance, né? Mas conta um pouco para nós, então, como que foi essa sequência de negociações com a sede?
Bom, tudo começou, né, quando a gente entrou em contato com as universidades, com a federação, né, a FAEB, que a FAEB é uma federação de arte educadores do Brasil, e estava, como eu tinha dito, né, a gente estava num recesso entre Natal e Ano Novo. A mobilização tinha que ser rede social e a gente tinha que conversar com essas instituições e tentar mobilizar essas instituições. Quando a gente entrou em contato com a Unespar, né, com a Sônia Tramuge, com o Luciano Buchmann, eles mesmos já se reorganizaram, né, com a ajuda nossa, né, a Josiane, inclusive, que também faz parte da nossa associação, foram atrás das televisões, né? Vamos tentar buscar uma reportagem para informar o quanto esses estudantes estão perdendo, não tendo uma disciplina que vai organizá-los, né, de forma não só material, mas emocional, intelectual e em vários outros contextos, né? Então a gente conseguiu a primeira entrevista, acho que foi na RIC TV ou Band, até nem lembro muito bem, e a partir dali o povo de Londrina já se reorganizou também para buscar a televisão, conseguiu uma entrevista com a RPC, aonde foi abordado esse assunto. Há tentativas de falarmos em vários núcleos, né, a respeito disso, para que entenda a importância da disciplina de arte, né? Inclusive o Juliano Casimiro, que ele é presidente da FAEB, ele coloca muito claro, né, que as artes elas não são objetos, né? O Jair mesmo colocou aqui: a arte não é um objeto de conhecimento para as outras áreas. Ela tem a sua metodologia, ela tem a sua epistemologia para trabalhar o conteúdo em todo o contexto da nossa vida. E aí esse movimento que a gente foi fazendo, né, tentando buscar conversar com os representantes no núcleos regionais de educação, a gente tentou falar com a SED, aqui a gente teve o apoio da PP Sindicato, né, que ela conseguiu, né, por ser um sindicato de categoria, né, que trabalha pelo professor, eles têm muito mais facilidade de atingir a secretaria pelo contexto, né, do estado do Paraná. A FAEB ela fez a carta, as instituições federais fizeram várias cartas de repúdio, várias pessoas específicas, né? Então a gente teve ali uma mobilização na semana entre o Natal e o Ano Novo muito intensa para que a gente pudesse mostrar o quanto que a escola estaria perdendo sendo retirada essa disciplina. E ao mesmo tempo a gente estava denunciando uma situação que não combina. Ele seleciona escolas que terão artes com escolas que não terão artes. E aí mostra, né, uma segregação entre quais são os estudantes que podem saber sobre este conteúdo e quais são os estudantes que não precisam saber desse conteúdo. E isso fica um pouco ruim, né? Você entra num lugar que você pode saber, você não pode saber. Qual é a diferença de mim com você, né? E a escola, quando você pensa numa instituição, ela tenta ser igualitária para poder ter o mesmo nível de conhecimento, para sair daquela instituição uma pessoa que teve o mesmo lugar, né, de aprendizagem e tal, pensando na educação. Agora, o estado do Paraná, ela coloca, tipo, escolas que são cívico-militares, são integrais, são isso, são aquilo, essas terão tudo isso. Agora, as outras escolas não terão isso daqui. É como quem diz, se você conseguir entrar numa escola cívico-militar, conseguir entrar numa escola integral, você terá todo o conhecimento. Caso não, a gente vai te ofertar só esse pouquinho aqui para você.
E professora, e aí, Simone, eles falam tanto, né, unificação do currículo, que o currículo seja igual em todas as escolas, né, querem às vezes até unificar no país todo.
Uhum.
Que eu acho que é um contrassenso, porque nós temos sim regionalismos que tem que ser trabalhados também, né? E daí isso vai na contramão, que algumas escolas vão ter, outras não vão ter, né? Eles se contradizem com essa própria ideia.
Nossa, e foi isso que a gente pisou, porque é uma contradição tão grande, principalmente para um estado, e eu acredito que a gente tem aí uma prova externa em vários estados, do qual alguns estudantes terão muito mais facilidade de se preparar para essa avaliação externa e ser melhor perto daqueles. E aí você vai falar, essa escola aqui, que não tem arte, ela é tão ruim que nem precisa ter arte mesmo. Mas também não tem área de conhecimento para ofertar. Enquanto, ai, olha como essa daqui é ótima, mas daí tem projeto, tem arte, tem filosofia, tem sociologia, e aí você vai ver, tem muito mais a oferecer do que o restante das escolas que o estado tem. E ele segrega, assim, tipo, pessoas que nunca vai ter o acesso a tal escola que vai ter a disciplina de artes e pensamento computacional, para aquelas pessoas que não vão ter. Então, você não vai ter nessa oportunidade, fica com pensamento computacional, porque daí, pelo menos, você sabe programar um joguinho e ganhar um salarinho bem básico por mês. Porque é isso que dá para analisar quando você fala, pô, o que eu vou fazer com pensamento computacional? Só se for fazer programinha, né? Porque eu acredito que pensamento computacional é muito além disso, não é o que a CED está querendo colocar. Eu acho que pensamento computacional tem que ser muito melhor estudado, não é assim como eles querem colocar, não é só computador, não é só fazer linha de programa para fazer joguinho, né? Porque é mais fácil você fazer isso e colocar uma plataforma e faz os alunos fazerem aquilo. Não precisa nem de professor, fica o orientador ali, né, um monitor para falar, não faz isso, não faz isso, não joga isso, não joga aquilo, né? Dentro do espaço físico. Porque dentro deste lugar, o que está acontecendo? Está acontecendo o quê? Bom, vamos tirar essa disciplina que faz a galera questionar, né? O próprio Augusto Boal, quando põe o teatro do oprimido, é você se colocar naquele lugar, né? Por que que eu estou sendo oprimido e deixando quieto? Não posso questionar? Por que que eu não posso, né? Ele faz esse embate. E aí, quando você começa a fazer, você também pode questionar do seu lugar, porque você precisa, sim, ter recursos de educação, recursos de saúde, recursos de segurança, recursos de meio ambiente, né? Aí eles falam, não, tem muita gente criticando porque alguém está falando. Quem está falando? Ah, essas pessoas das áreas de humanidades ficam inventando moda. Vamos colocar pensamento computacional, ele vai ganhar dinheiro fazendo programinha e está ótimo, não precisa sair daquele mundo. Ótimo. Quando a gente entra e briga e mostra, querendo ou não, tem várias, né, como posso dizer, rachaduras nessa BNCC, que eles querem entrar, mas uma coisa a gente não consegue eliminar, que a arte é um componente de conhecimento próprio, aí eles falam, não, vamos colocar a arte. E aí a gente teve uma sorte ali, né, da falta do conhecimento artístico, de patrimônio e tudo mais, que chega ali no dia 8 de janeiro, né? Que mostrou o quanto que faz a falta de ter uma área mais humanizada dentro das escolas, que chega aquele lugar que as pessoas perdem o sentido, né? Onde patrimônios, obras caríssimas foram, né, destruídas, quebradas, foram, né, totalmente descartadas, como se fosse uma caixa de papelão que eu acabei de receber do Mercado Livre, né? Quase por aí. É isso. E aí a gente começa a questionar, né? Daí nós chegamos como representante da FAEB falar com o André Fábio. Foi eu, o Jair, a Josiane e o Ed, né? Que a gente conseguiu uma mesa com o André Fábio, com a ajuda da PP, porque eles ficaram, né, inseguros de receber uma associação de área, que eu acho isso um absurdo. Ele precisa entender que as áreas, além de categoria, elas também têm o seu lugar, né, específico. Eles precisam saber que eu preciso entender qual é o conceito específico de quem faz arte. Não é a mesma coisa de você falar com uma categoria no geral, que é diferente. Eu tenho uma formação, eu tenho um lugar de estudo, um lugar que vai estar dentro do componente de categoria de trabalhadores da área da educação, que daí tem um outro lugar, que daí a gente vai no Sindicato dos Trabalhadores, que vai na CNTE, que é dos trabalhadores, né, uma confederação específica para professores de todas as categorias. E aí as suas áreas vão se organizando, trabalhando para poder se aperfeiçoar e chegar como chegou lá em 70, em 80, quando a Ana Mai consegue tirar a atividade de arte e coloca como disciplina. Ali foi um trabalho dos professores, né, de pesquisadores de arte, fundando a FAEB, né, que foi em 85, que eu me lembro, né? A FAEB foi fundada em 85, inclusive aqui no estado do Paraná. Então, todo esse lugar, a gente chega falando com o André Fábio e ele coloca: bom, a gente não vai tirar pensamento computacional. Eu virei, e todos nós que estávamos na mesa, não estamos pensando em tirar, a gente quer deixar igual. Porque se tira, vai tirar de alguém que também tem que ter. É o que a Tamires colocou. Que lugar é esse que tem que estar todo mundo igual, que é impossível, e que ao mesmo tempo a base curricular vai ir para um e não vai para outro? Se vai ter pensamento computacional, então que ponha para todo mundo. Mas se algumas escolas vão ter arte, então vai para todo mundo também. E aí, por falta da própria Secretaria de Educação conversar com a base, como que a gente pode ter essas disciplinas, né, trabalhando junto no ano que vem? Poderíamos ter conversado desde março do ano passado. Porque São Paulo conversou desde março do ano passado para alcançar o objetivo de todas as escolas terem tanto o pensamento computacional quanto a disciplina de arte, porque eles sabem que a arte é um componente que está dentro deste lugar, né, de um objeto único, não um objeto das disciplinas, né, ele é uma área de conhecimento, né? Eles estudaram e alcançaram, com toda a base, né, um resultado onde todas as escolas terão todas as disciplinas iguais. Uma rede igual como a base curricular comum prevê. Agora, aqui no estado do Paraná, tem uma base curricular comum X e uma base curricular comum Y. E isso é um absurdo. E aí ele joga na mão.
Assim, no geral, nesse ponto que no geral, assim, se a gente for pensar, tipo, segunda-feira, nós temos ali uma distribuição, nós vamos ter todas as escolas de ensino fundamental com arte no oitavo ano. Como que ficou isso, né? Porque essa questão de... Eu fiquei maluca, eu falei, como é que eu vou ter um filho estudando com dois dias, com sexta aula? Como que tá essa situação agora, assim? O que a gente vai encontrar nas escolas?
Olha,
quando começa o ano.
Vamos supor, as escolas que optaram a ter, efetivamente, a disciplina de arte, ela vai trabalhar, sim, com a sexta aula. Que daí, que é o progresso, mas que não é agora, é trabalho de estudo para uma educação integral, lá na frente, com várias... Né, precisa ser implantado aos poucos, eu preciso trabalhar a comunidade. E a partir deste lugar, né, a sede abriu mão e falou assim, tem que ter, mas você que se vire com o restante. Só que tem escola que precisa lidar com transporte e não é a gestão da escola que vai resolver isso, é a gestão da sede que tem que resolver isso. Porque quem paga é a sede, não é a escola. Né? Aí tem que distribuir essa carga horária de tal forma, porque ninguém sabe como, a escola que resolve. Mas quando foi ensino médio, a sede resolveu. Então ela está jogando na mão dos gestores de escola a fazer essa solução. Então provavelmente nem todas as escolas terão, porque eles colocam, ah, mas é obrigatório, mas se não tiver jeito, você que se vire. Daí entra no Ministério Público, que vai ter que resolver a disciplina, porque eles já colocaram que é uma disciplina obrigatória, né? Uhum. E aí o diretor vai ter que resolver sozinho, sem a ajuda da SED. E é isso que está um dos problemas graves para eles terem que resolver futuramente, porque o direito está aí, o Ministério Público colocou o direito do estudante, né, ter a disciplina de arte, deixando o pensamento computacional de lado, porque ela não está ainda na base, na formação base, né? Ela é diversificada, ela não é obrigatória. Obrigatória é a disciplina de arte, né?
Sim. E aí, eu queria só perguntar para o professor Jair, né, com relação a essa boa vontade, digamos assim, né, dos diretores em colocar ou não colocar, que a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que os diretores também sabem que tem uma pressão imensa nas escolas, né? E muitas vezes eles não fazem, né, assim, o que eles querem fazer, né? E aí eu queria entrar, principalmente nessa questão, né, se ainda, né, a gente está lutando por legitimidade, ainda. Nesse, assim, em 2023, a gente está lutando por legitimidade da arte, e eu acho que, né, talvez o plano de fundo de tudo isso, né, é isso que começou no ensino médio, que é a obrigatoriedade de português e matemática, o reconhecimento, assim, passo disso, de que isso é obrigatório, o resto, né, seria um anexo apenas, né. Então, fala a gente sobre isso, né, como que fica isso, né, essa luta por legitimidade, por disputa, né, que se instaurou, então, aqui no estado do Paraná.
Então, Edmara, a sua pergunta, ela é um braço também, né, ou ela é um descaminho do que a gente está vivendo aqui no estado do Paraná. E aí vale a gente retomar aquela ideia de currículo, seleção e exclusão, porque não se afasta disso. Porque uma vez que eu seleciono, eu também hierarquizo o que vem primeiro, o que vem depois, o que é mais importante, o que é menos importante, o que é crucial ficar e o que tem que cair fora. Né? O que, por isso que eu gosto muito da fala da professora Ana May Barbosa, quando ela diz que esses direitos, eles nunca são conquistados, né? Mas é sempre um estado de manutenção dos direitos, né? Porque para tirar é muito fácil. Né? Então, a tua pergunta, ela remete a isso, né? A essa ideia de legitimidade da disciplina, justamente porque a gente está nesse território de disputas, né? Que é político, que é social, que é ideológico, que é cultural. E aí também vem essa ideia que está pautada, que tem ganhado muito espaço desde a reformação da BNCC, né? da imposição da BNCC, pós-golpe, de Estado. A gente tem aí também essa entrada bastante invasiva desse projeto neoliberal dentro das escolas, né? No qual essa ideia de mundo do trabalho ou a educação para a empregabilidade, ela tem tomado quase que um slogan, né, desse projeto neoliberal de educação. E isso tem tudo a ver com essa ideia de legitimidade ou não dessas disciplinas, né? Porque justamente quando a gente toma esse projeto neoliberal como um ponto de partida e esse mundo do trabalho, e aí a gente tem que fazer algumas ressalvas, né, porque aí eu corroboro com a professora Mônica Ribeiro da Silva, que quando ela fala que, embora o mundo do trabalho seja, né, um importante fator na construção social dos indivíduos da educação, ele não resume toda a complexidade que é o sujeito vivo na contemporaneidade, né, no mundo. Né? Então, isso é um aspecto da vida social, e a escola ela abrange esse aspecto, mas a gente não pode resumir um currículo a partir dessa perspectiva. Né? Isso está fadado ao fracasso. E não sou eu não digo isso sozinho, eu digo isso com um conjunto de pesquisa no campo da educação. Né? Embora eu acredito que seja de comum acordo aqui, mas se nós tomássemos, digamos que tomássemos, inclusive, que a empregabilidade é o foco principal da educação básica, arte, sociologia e filosofia não estariam longe desse debate. Né? A gente também tem que pensar, não na sua serventia, mas no seu estado enquanto conhecimento, também para produzir empregabilidade, para produzir mercado. Embora a gente entenda que não seja esse o fim que a gente quer para essas disciplinas dentro do currículo, mas eles também não estão apartados de uma realidade do qual nosso alunado vive e irá viver pós a educação básica. Né? Então essa hierarquização ela vem porque ela não entende as especificidades, ela não compreende esse processo de disciplinização que eu falei anteriormente, essa construção, né, desse conhecimento para que ele ocupe o lugar da escola. E aí que eu acho que é importantíssimo, e aí eu faço essa ponte com a importância do envolvimento, do engajamento dos profissionais dessas áreas em prol da manutenção desses direitos. Né? Então, só fazer um adendo, né, a FAEB ela nasce em 87, né, e aqui no estado do Paraná, no campo das artes, a gente tem a PAEP, que nasce em 1985 como a primeira associação do professorado de artes, com o nome, né, de Associação dos Profissionais em Arte e Educação do Paraná. E que, infelizmente, não foi à frente justamente pela falta de engajamento, inclusive, dos profissionais da área. Né? Então, a PROAP, a Associação do Professorado de Artes do Paraná, ela não nasce agora. Né? Isso que eu acho que é importante. Ela não é de ontem. Né? A gente está falando de um movimento que vem da década de 70, com o início das licenciaturas em arte aqui no Brasil, aí depois com a LDB de 96, né, a instauração e reforço dessas licenciaturas e também as suas especificidades, que eu acho que eu não posso deixar de falar aqui, né? Quando a gente fala do ensino de arte, a gente tem que pensar que a gente está falando da formação de professores em artes visuais, a gente está falando da formação de professores da dança, nós estamos falando da formação de professores de teatro e nós estamos falando da formação de professores de música, né? Então existe todo um conjunto de ações políticas, instauração de cursos, capacitação de profissionais para atuar no currículo. Então, quando a gente traz a questão da hierarquização, hoje ela está muito atrelada a essa ideia de neoliberal, esse mundo para o trabalho e a descrença de que esse conjunto de conhecimento ele não é importante para esse profissional que eles almejam. E aí eu acho que é importante a gente colocar que o grande calcanhar de Aquiles dessa questão toda é que a escola não se resume ao mundo do trabalho. O mundo do trabalho é uma parte que envolve a educação básica. A pandemia escrachou isso muito mais, olha o papel da escola ao longo da pandemia. Né? A gente fala muito de militarização das escolas, mas quem estava entregando alimento para a população em torno da escola era a equipe da escola, não era o exército, por exemplo. Né? Então a escola ela extrapola os seus limites para além do pedagógico, para além do mundo do trabalho. E a arte, a filosofia, a sociologia, ela está dentro desse amontoado todo. Ela está dentro desse engajamento dela, está dentro dessa problematização toda, porque ela constrói um pensamento de mundo. Né? Então, quando a gente fala dessa hierarquização, ela é uma hierarquização que ela também precisa ser revista. Né? Ela precisa ser revista na sua carga horária, ela precisa ser revista na sua obrigatoriedade ou não, ela precisa ser revista na sua, na sua, em seu caráter eletivo ou não. Né? Então, e é uma fala que eu vou repetir aqui, mas que a gente também conversou com o nosso secretário, é que a nossa luta não é que a arte esteja na educação básica, porque ela já o faz. A nossa luta aqui é que ela esteja em todos os anos da educação básica. Porque ela faz parte da construção desse sujeito que eles estão vislumbrando apenas para o mundo do trabalho. Nós estamos visualizando esse sujeito como um sujeito da emancipação, como um sujeito da criticidade. E qual o mundo do trabalho também faz parte, eu não excluo isso, assim como a gente não exclui o pensamento computacional. Mas eu coloco em xeque aqui como que a gente olha para isso dentro desse processo de seleção e exclusão. Né? Então, a minha fala ela é orientada por esse desejo de permanência e por esse desejo de manutenção dos nossos direitos. Né? E aí a PROAP, a Associação do Professorado de Artes do Paraná, ela urge dessa urgência de compreender as nossas demandas enquanto professorado, das nossas maneiras mais amplas, trabalhistas, e para muito além disso, mas ela também traz a especificidade que precisa ser reconhecida à luz de quem estuda, de quem pesquisa, de quem ensina e aprende arte. Né? E aí quem pode falar sobre isso é os professores e professoras licenciados em artes visuais, música, dança e teatro. né, são os especialistas da área. Então, a PROAP, ela nasce dessa urgência de dar, eu acho que não é nem de dar voz, porque essas vozes já existem, elas já ecoam, mas é de ampliar espaços de escuta e de discurso para que a gente possa minimamente tensionar esse território hierarquizado, para que a gente consiga, de alguma maneira, legitimar a nossa história dentro do currículo no Brasil. E aí a gente não anda sozinho, a gente anda com, né, um conjunto de professores, a gente anda junto com uma federação, chamada Federação dos Arte Educadores do Brasil, dentre outros, né? E aí, em relação a, para finalizar a minha fala, eu acho que não posso deixar aqui de agradecer, como eu estou, né, como o presidente dessa primeira gestão da Associação do Professorado de Artes do Paraná, então eu preciso agradecer imensamente, né, a colaboração da Federação dos Arte Educadores, e em especial também ao The Arts da Universidade Federal do Paraná, aos professores da Unespar, campus de Curitiba 2 FAP, e também aos professores da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que são, né, são sujeitos, né, históricos aí que fomentaram e que esse desejo, né, dessa associação, e que também me atravessou, e é por isso que eu estou aqui hoje, né? Então, meu muito obrigado, né? E a luta é essa, Edmar, né? É deshierarquizar, é tornar a relação como produção da diferença, né?
Eu acho que é uma luta do também coletivo Humanidades, né? Questionar a questão da reforma do ensino médio, porque a reforma do ensino médio, ela coloca isso. Ela coloca essa hierarquia, o completo reconhecimento, quase que você vai tirando aos poucos, né? E isso talvez a gente poderia até abrir um outro programa sobre isso, mas arte se transformou no ensino médio como mídias digitais, alguma coisa assim, né? Eu vi que eu estava fui enviado, né, para as escolas, então tem arte, deve ter alguma coisa digital, não sei se é mídias digitais, alguma coisa assim, mas é isso, né, que a gente tem que oferecer para os nossos estudantes, né? Eu queria só fazer aqui dar uma boa tarde para o pessoal que fez, né, que comentou ali no Facebook e no YouTube também, né? A Irena Varela, ela está mandando boa tarde, parabéns aos professores. O Elber dos Santos, né, ele diz assim: eu fico impressionado com a fala desses mestres, então parabéns para vocês. A Mariane Freitas, né, saudações a Viverdes, ótima fala da Simone, né. A Paula Veronese mandou também ali um coraçãozinho. E a Ludmila Veloso, Jair e Simone, falas necessárias. E eu, né, corroboro isso, falas extremamente necessárias. Eu só queria, gente, só abrir aqui um parênteses, eu já combinei com o Márcio, para colocar um minutinho só, né, da intervenção que foi feita, né, lá, e que o professor Jester que fez, né, que organizou ali o pessoal. Então, Márcio, solta pra gente aí, o primeiro, só, né, o primeiro minuto, 60 segundos ali da fala do Jester.
Olá, Edmar, olá, colegas do Estado, olá, ouvintes da Rádio Cultura. Eu sou o professor Jester Furtado e vim contar para vocês um pouquinho de como foi a intervenção artística que realizamos no dia 10, durante o ato que aconteceu em frente à SEED, um ato que protestava e, de certa forma, apelava ao governo do Estado para que ele não roubasse os nossos alunos, não roubasse, não tirasse deles o direito de ter o componente de arte no 8º e 9º ano. Bom, a intervenção envolveu 6 atores e atrizes, né, que estavam envolto a plástico filme, e esse plástico simbolizava, esse plástico tirava, de certa forma, a mobilidade dos atores, das pessoas que estavam ali, tirava a mobilidade e dava uma sensação de estar asfixiando essas pessoas, né? E isso que trazia o significado, simbolizava justamente essa situação da escola estar asfixiada, né? Esse estudante nosso está, de repente, robotizado.
Exatamente, né? Então, assim, é essa, né, essa contradição, né? Então, coloco o pensamento computacional, talvez, buscando nessa robotização, né, do indivíduo, em que, sem, né, se a gente pensar sem a arte, isso é inerente ao ser humano, né? Então, é difícil a gente conseguir pensar a construção do indivíduo sem a arte, né? Gente, nós temos, assim, 2 minutos. Eu vou deixar 1 minuto para o Jair, 1 minuto para a Simone, né? Nós começamos com o Jair, agora eu vou começar com a Simone, né? Assim, de fazer suas considerações finais, 1 minutinho, para a gente poder já encerrar o nosso programa. Microfone.
Muito bem. Eu acredito que a arte, ela é tão resistente que, mesmo sendo retirada das escolas, elas vão resistir, e as pessoas vão entender que no fato dela ter que estar, ela precisa ser artista, né? Se você busca tanto uma certa liberdade, você precisa ser artista, senão você nunca vai ter essa liberdade que tanto todos prezam. É isso.
Obrigada, Simone. Obrigada por participar com
vocês. E fica hoje. Arte Paraná, em todas as escolas.
Jair?
Eu vou encerrar, então, a minha fala. Primeiro, agradecendo o tempo, a oportunidade de a gente poder estar aqui nesse diálogo, né? E que sair que a gente possa alçar novas prosas juntos. E para fechar minha fala, eu vou parafrasear Ana Maria Barbosa, que é um trecho da sua escrita, que ele é uma engrenagem, né? Uma motivação no meu engajamento com o ensino de arte dentro da escola, sobretudo a minha especificidade. Eu venho da dança, né? Desse lugar que eu discurso. Então eu quero fechar então a minha fala com isso, né? Ana May Barbosa, ela fala assim para a gente pensar juntos, né? Ao longo desse final de semana e as próximas lutas. Não mais se pretende desenvolver apenas uma vaga sensibilidade nos alunos por meio da arte, mas também se aspira a influir positivamente no desenvolvimento cultural dos estudantes pelo ensino e aprendizagem da arte. Não podemos entender a cultura de um país sem conhecer a sua arte. A arte, como uma linguagem aguçadora dos sentidos por intermédio de nenhum outro tipo de linguagem, tais como a discursiva e a científica. Relembrando Fanon, eu diria que a arte capacita um homem ou uma mulher a não ser um estrangeiro em seu meio ambiente, nem um estrangeiro em seu próprio país. Ela supera o estado de despersonalização, inserindo o indivíduo no lugar ao qual pertence, reforçando e ampliando seus lugares no mundo. Então, que essa fala hoje ela possa também está nesse movimento de nos firmarmos no mundo, colocarmos as nossas vozes, ampliar os espaços de escuta, e fica a Arte Paraná. Isso é importantíssimo.
Arte, muito obrigada, Jair, muito obrigada, Simone, Tamires.
Obrigada, desculpa me desconectar um pouquinho aqui, né? O Miguelzinho ontem estava passando mal, hoje ele está um pouquinho dengoso. Queria agradecer enormemente a participação do professor Jair, da professora Simone. A Simone, que eu conheço já faz uma década, e conheci lá no movimento lá atrás, em que estava sendo instaurada a BNCC, estavam começando a conversar sobre isso, a gente já viu que estava sendo ameaçado a arte desde lá, né? Então, é muita luta mesmo. E obrigada, Dimara, também pela companhia, quem participou também da nossa audiência. Compartilhem esse vídeo, dá para escutar também pelo podcast do nosso portal Coletivo Humanidades, tá? E hashtag fica ArtePR, a arte essencial, ela também faz parte do mercado de trabalho, né? Eu acho que, claro que a gente não ensina, a gente não educa voltado só para uma coisa, só para o mercado de trabalho, a gente ensina para a formação humana, mas também as pessoas têm que começar a ver que a gente tem a segunda maior, né, rede de televisão do mundo, comercial do mundo. Então, como assim a arte não faz parte do mercado de trabalho no nosso país? Né? Faz sim, faz através da cultura, do turismo e de outras infinitas áreas. Tá bom? Muito obrigada pela audiência e pela companhia. Um beijo.
Obrigada, pessoal. Uma boa tarde, que nós possamos começar o ano bem, né? Porque já começamos o ano bem, um ano na luta. Gente, um abraço para vocês e fica a arte no estado do Paraná. Tchau.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.